Bom, boa tarde a todos. Eu, se me permitirem, o nosso ordem de trabalho são dois pontos, é o anteprojeto do projeto de lei, e depois tem um segundo ponto, são outros assuntos. Eu ia pedir a autorização se poderia passar aos outros assuntos, porque são meras informações, mas que às vezes suscitam, obviamente, perguntas. E isto para quê? Para que nós possamos entrar no primeiro ponto, fazermos a reflexão e o trabalho, e não ser as informações sempre a correr no fim, porque todos nós temos outros compromissos e depois isto fica um bocadinho confuso. Sobre as informações, eu gostava de dizer o seguinte: relativamente à suma número 6, ela não foi distribuída, eu vou explicar porquê. Os motivos que estão associados é que a responsável pela feitura da mesma, que era a doutora Ana Vargas, teve a infelicidade de morrer a mãe. E obviamente que eu não tive coragem, em circunstância alguma, de lhe exigir que neste momento de dor e sofrimento ainda tivesse capacidade para fazer uma súmula. E portanto, apesar de ser essa a sua responsabilidade, estava sobre a sua alçada a feitura da mesma, obviamente que a dispensei neste momento e julgo que compreenderão, eu não me sentiria bem se tivesse a exigir que o fizesse. A segunda nota que eu queria dar conta é que nós distribuímos nos termos em que nós tínhamos aqui acordado, procedemos à distribuição da primeira listagem relativa às propostas nas quais não se verifica o cumprimento do critério populacional, a que somamos mais uma, se bem repararem que é a última, que respeita a uma proposta que é uma desagregação parcial no meio de um processo simplificado transitório que não pode ter lugar. Mas, de qualquer das formas, também está aí assinalada. Se houverem dúvidas sobre a mesma, o que é que eu pedia era que pudéssemos esclarecer as dúvidas junto aos serviços, mas fora da reunião, pelos motivos que conhecem. Não é? Pelos motivos que conhecem. Terceiro ponto que vos queria dar era de que hoje a primeira Comissão Parlamentar apreciou e votou o relatório elaborado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, foi aprovado por unanimidade dos presentes, eu estou a dizer unanimidade dos presentes porque não estão todas as forças políticas, e que se pronunciou sobre a questão interpretativa ou dissensão interpretativa sobre o artigo 25, que já todos conhecem. Como estava previsto, ele já foi remetido esse parecer à Conferência de Líderes e o Sr. Chefe de Gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República já procedeu à sua distribuição perante os grupos parlamentares, líderes das bancadas, bem como de todos os senhores vice-presidentes da Assembleia da República, secretários e vice-secretários. Portanto, é um documento que já está divulgado junto dessas entidades. Aguardaremos pela Conferência de Líderes da próxima semana, do dia 9, que será agendado e de lá sairá uma decisão da Conferência de Líderes, que obviamente eu não posso antecipar qual possa ser, apenas posso especular qual pode vir a ser. Depois, ainda destas informações, nós contamos na próxima semana, independentemente de concluirmos ou não na próxima semana a questão do anteprojeto, de distribuir uma proposta indicativa, é menos uma proposta indicativa, sobre aquilo que é o melhor modelo para os serviços, tendo em conta aquilo que é a categorização dos processos, sobre a forma como depois vamos proceder à validação dos respectivos relatórios. É uma proposta muito simples, que são quatro ou cinco parágrafos, que é para dizermos, de acordo com os serviços, o que nos é mais útil, o que nos é mais favorável, é que as avaliações sejam feitas assim e as análises até que sejam feitas assim. Basicamente tem a ver por onde é que começamos, não é? E onde é que acabamos. Os tempos e o calendário, esse é exatamente o mesmo que já tinha sido difundido. Sobre informações, é isto que eu queria dizer. E, portanto, abro agora o espaço para outras informações ou outras questões sobre as informações. Deputado Carlos Braz.
Sr. Presidente, era só para pedir, se for possível, se esta listagem das freguesias sem viabilidade pode ser, de preferência, em Excel e incluir o concelho, o município a que dizem respeito. É possível? Está feito? Pronto, obrigado. Dá-nos jeito.
Se calhar isto foi ao imprimir, ocultaram, se calhar, a lista, a coluna do concelho, não? Já
É possível, então. Muito bem. Então nós iremos proceder uma nova distribuição de um novo documento. A listagem é a mesma, em Excel, para todas as senhoras e senhores deputados. Muito bem. Bom.
Esta, se bem percebo, esta listagem que foi distribuída agora é em relação às assembleias municipais, depois de terem sido notificadas para em 30 dias completarem o processo, que não responderam ou que responderam fora de prazo, é isso? Não, eu acho que percebi, mas é só mesmo para...
Nas respostas aos ofícios, nós incluímos as respostas que foram dadas. Quando não há... também nas respostas que podia dar em observações, está fora de prazo.
Mas estamos a falar, o anterior grupo de trabalho, a partir de uma certa altura, notificou as assembleias municipais para em 30 dias responderem.
Exatamente.
Este fecheiro tem a ver com as respostas das assembleias municipais.
Exatamente.
A resposta pode ser
dela. As respostas foram dadas, estão dadas.
Ok.
O número de eleitores.
Em razão ao número de eleitores.
Isso eu também percebi, ok.
Quando está fora de prazo, não foi feito nenhum ofício.
O fora de prazo significa que responderam fora de prazo.
Não, 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 não se oficiou sequer.
Não foram prazo, entraram por exemplo em janeiro de 23.
Por exemplo.
Ok.
Aí o pedido inicial é que entrou fora de prazo.
Espera aí, é que eu esse aí...
Mas aqui o que eu falo é a resposta dos ofícios. Ou seja, doutora Sousa, explique, eu não estou em condições de explicar essa palavra.
Não, é só explicar o gênese do fecheiro.
O conjunto é no 182 processos.
Certo.
Até uma determinada altura que foi fixada, depois posso dizer exatamente qual é que foi. Foi a partir dos 182 processos, no anterior grupo de trabalho, que foram feitos todos os pedidos de esclarecimento.
Okay.
E de todos os que estavam, ou que não estavam, mesmo os que não estavam, porque este caso do número de eleitores, também foram pedidos, também foram enviados ao ofício.
Susana, admito, portanto, que haverá até propostas que não verifiquem, além desse requisito proporcional, até possam não verificar o outro, que é a entrada, o cumprimento do prazo que vier a ser estabelecido. Correto?
Correto.
Pode haver mais que um motivo. Que é para depois não somar 25, mais 10, mais 15, porque às vezes as outras 15 também já estão aqui.
Em concreto, o critério de exclusão ou de inviabilidade é o número de eleitores. Não é mais nenhum. Pronto, ok.
Concessão do último, que é o...
Concessão do último, que é a desagregação parcial.
Exatamente, que é o não cumprimento dos 3 do artigo 25.
Porque já se aproveitou para acrescentar esse... Está objetivamente, não há nenhum diferente, certo? Não são permitidas segregações parciais, não deixa de simplificar. O proposto é para desagregação parcial, obviamente não pode ter lugar.
Está de Olga.
Já que estamos a colocar questões, eu também. Quando temos aqui indicados pela o número de eleitores, indicados pela freguesia, indicados pelo MAI. Pressuponho que os indicados pelo MAI é 31 de dezembro de 22.
Exatamente.
E também deduzo que nenhuma destas freguesias conseguiu comprovar através... Ok? São exatamente...
Dentro da deliberação que tomámos. Foi esse o pedido que se fez. Ou seja, esta relação leva e tem em linha de conta a deliberação que nós tomámos. Foi nesse sentido que se fez esta relação.
Sim, com dúvidas, efetivamente recebi um e-mail esta semana de uma desagregação, de um processo de Leiria e gostava de apresentar, porque o que aconselhei foi que enviasse para a Comissão todas as dúvidas. E quando falou agora numa desagregação parcial... gostava que me ajudasse a perceber, porque a dúvida da desagregação em Leiria, não sei se terão em memória, é que alega que é outro artigo, que é uma desagregação de uma freguesia e a criação de uma nova freguesia. e o deputado de freguesia até do PSD e perguntou-me, e eu não soube responder, eu disse, vamos aguardar, foi só o que respondi, se tiver que pedir algum esclarecimento peço à comissão, e agora como falou em desagregação parcial, gostava que me ajudasse.
Basicamente, o que temos aqui é uma união de freguesias, que são, neste caso concreto, sem dizer o nome, quantas freguesias é que são?
Eram duas. E só foram apresentados dados para uma.
E, portanto, eles não deliberaram sobre outras, querem desagregar aquela e fazem como se fosse parcial, não sei se compreendem. Ou seja, mas também há, que não é este o caso, e há propostas que entraram no regime geral, há propostas que entraram no Parlamento, no regime geral, não sei se meia dúzia delas, se mais do que isso, como não está no nosso grupo de trabalho, eu nunca me preocupei em saber, que são desagregações parciais, isto é, três uniões em que uma se desagrega das outras duas, ficam duas, mais uma, e isso é no regime geral, porque no regime especial, transitório e simplificado, não há dúvidas nenhuma, julgo que dentro de nenhum de nós, de que tem que repor, ou seja, se uma não cumprir os requisitos, ainda que as outras quatro, cinco, se fosse caso disso, já não pode haver desagregação. No regime especial, transitório e simplificado, poderá haver lugar com outros requisitos, porque há outros requisitos que acrescem no regime geral. Mas este grupo de trabalho só tem por objeto, aliás, na primeira reunião lembro-me de dizer logo isso, só tem por objeto o regime especial, transitório e simplificado. E o regime geral, não. Agora, é certo, o que pode, é muito simples. Há uniões de freguesia que, se não forem desagregadas no regime simplificado, nunca o serão, não estou a dizer que é todas, nunca o poderão, nunca o conseguirão ser no regime geral. Há freguesias, há uniões de freguesia que, se não o fizer no simplificado, nunca o conseguirão fazer. E porquê? Tem a ver com as áreas. É o requisito áreas. Depois, há outra que tem a ver com a distribuição do peso do FEF. Porque para se desagregar, a freguesia tem que ter sempre pelo menos 30% do FEF. Ora, há freguesias que não conseguem, porque três freguesias, uma, vamos imaginar, tem 40, a outra tem 50 do peso do FEF, da União, e outra tem 10. Ora, essa de 10 nunca se pode desagregar, porque tem que ter 30. Bem, pode-se sempre juntar a uma das outras, não é? A que tem 40, ou a que tem 50, e a que tem 40 ficar separada, ou ficar separada de 50. Isto é que é a desagregação parcial. Mas isso é no regime geral, e nós não tratamos do regime geral. Está absolutamente excluído do nosso grupo de trabalho. Isso ficou bem clarinho desde, aliás, podem verificar na suma primeira como isso ficou limpo. Podemos passar ao nosso segundo ponto? Ou o nosso primeiro ponto, neste caso? Sim? Bom, então vamos passar ao primeiro ponto. Eu volto a repetir aquilo que já disse antes. A nossa minuta é uma minuta minimalista. Precisa mesmo de muito trabalho. É certo e seguro que haverá aqui questões que possamos ter dúvidas depois da melhor forma de redigir o projeto de lei. Portanto, nós temos consciência de que há aqui um longo trabalho ainda para fazer. Há reflexão e trabalho, que é as duas coisas. Não vai ser hoje que vamos terminar, tenho a certeza absoluta, porque eu conheço o trabalho, o que é preciso ainda fazer aqui. Nós hoje tivemos, os serviços distribuíram, não interpretem mal, procedemos à distribuição de um conjunto de leis que os senhores deputados conhecem bem, provavelmente também as têm, e que nós, o que é que fizemos? Porque como elas todas também falam, nomeadamente de alguma delas, que é a Comissão Instaladora, que é uma matéria muito importante neste anteprojeto de lei, nós distribuímos agora em papel, certo?
Certo.
Já foi distribuído em papel um conjunto de legislação para nos orientar apenas, se pode ser. E o que é que pusemos? Temos a redução administrativa de território, ou seja, a lei 11A/2013, aquela que fez a organização.
Sr. Presidente.
Fomos buscar a Lisboa.
Eu peço desculpa interromper, mas queria só clarificar aqui com os grupos parlamentares todos, e falta cá o PCP. O seguinte, a distribuição deste anteprojeto pressupõe que tenhamos objetivo no grupo de trabalho de fazer um modelo único por todos. É isso? Estou a perguntar. É isso? É que essa é a forma de nós dispensarmos aquela fase da redação final, não é? E encurtar prazos.
Exatamente.
Era preciso, era que todos concordássemos nisso. Em encontrar um...
Nós fizemos este... Exatamente. Deputado Carlos Braz, a ideia do anteprojeto é... Reparem, imaginem que nós hoje temos aqui dúvidas. Se esse, não é para aquecer, vou explicar porquê. Nós hoje, por certo, poderão surgir dúvidas na elaboração deste anteprojeto. Se nós soubermos as dúvidas dos outros e anteciparmos as nossas, de futuro, sigam ou não sigam o anteprojeto, pelo menos já não pode haver dúvidas lá à frente. Ah, eu pensei que não precisava fazer o artigo primeiro, bastava isto, bastava aquilo. Toda a gente sabe bem o que é que vai ser preciso fazer. É evidente que o grupo de trabalho não pode impor a nenhum deputado dos 230 que tem que seguir rigidamente, não é? Esta minuta. Não posso. Nós não podemos. Os parlamentares podem assumir esse compromisso, mas não podem proibir que um seu deputado se lembre e dizer que quer fazer de forma diferente. Correto? Nós não conseguimos. Agora, este anteprojeto é facilitar a vida. Todos queremos fechar este processo. Este processo, para se fechar em tempo útil, impõe que conseguimos passar um conjunto de fase, e conseguimos. E, se tivermos uma minuta de um anteprojeto, nós estamos muito descansados em dispensar a elaboração de notas técnicas, nós estamos muito descansados em dispensar a redação final, nós estamos muito descansados em pedir ao Sr. Presidente da Assembleia da República e à Conferência de Líderes que faça um processo de urgência para esta, ou que abra um processo de urgência. E porquê? Porque, de facto, nós sabemos que os projetos de lei que lá vão aparecer vão cumprir os mínimos e vão ser estruturados de forma que não oferecem dúvidas para ninguém. Estamos a falar de um prazo muito curto. Se nós seguirmos o calendário, nós estamos a falar em iniciativas a dar a entrada, podem ser dezenas, centenas, não sei, logo se verá, e um prazo de inclusão no guião de votações, na expectativa que depois ninguém venha levantar no meio de uma votação a dizer o projeto lei 327 não tem isto. Portanto, não é um trabalho para aquecer, acreditem, é mesmo valioso este trabalho que estamos aqui a fazer, muito valioso. E eu estou convencido que à medida que avançarmos no anteprojeto vamos perceber o quanto ele é valioso. Eu digo isto porque já tive, como devem imaginar, interação com os senhores e os seus deputados, e que me foram colocando questões, o que é que eu achava, o que é que eu não achava, quais eram as minhas dúvidas, e eu também não tenho certezas em tudo, também tenho dúvidas. Deputado Carlos Braz, eu acho que é mesmo muito importante, a sério. Acho que vale a pena este esforço que vamos fazer. Se acharem que depois não vale a pena, pronto, paciência, passemos à frente para outros assuntos. Eu não estou a dizer que este é o mais importante, seguramente não é, mas vamos aproveitar o tempo. E só para dizer que nós recebemos aí um conjunto de legislação, apenas para nos orientar e ajudar em muitas questões que se possam suscitar e que nós possamos... Olha, antes fazia-se assim. Até tive o cuidado, já agora, tivemos o cuidado de mandar três leis, todas elas de 93, que resultam da lei de 93 que nós acabámos por revogar em 2011, como é que eram feitas as... Enfim, os projetos de lei de freguesias. Meramente indicativo... meramente auxiliar, não temos que fazer como se fez antes, é menos para auxiliar. Portanto, o primeiro passo é, neste projeto de lei, obviamente, é fixar quais são mesmo aqueles artigos que nós, da lei, que nós temos mesmo que dar cumprimento e perguntar, por exemplo, desde já, se esta nossa projeto de liberação lhe falta algum. Agora, vamos começar o debate, vamos começar a reflexão. É isso que eu vos pedia. Deputada Olga Freire.
Muito boa tarde a todos, mais uma vez, apesar de hoje já andarmos aqui pelos corredores da Assembleia desde manhã cedo. Eu acho que sim, acho que era muito importante que nós aqui no Grupo de Trabalho conseguíssemos consensualizar um projeto de lei para este efeito, independentemente depois da sua entrada em plenário, da sua aprovação ou o que seja. E desde logo porque eu acho que este anteprojeto também nos vai levantar algumas questões que vão ser importantes, nomeadamente no que diz respeito à Comissão Instaladora, que me parece que será eventualmente a matéria mais controversa. No entanto, se nós tivermos a curiosidade de ler a documentação ou a legislação que o Sr. Coordenador nos fez chegar, eu por acaso já tinha reunido, verificamos que nós não precisamos de inventar a pólvora, é só pegar naquilo que já existia, e muita dessa legislação já foi revogada, e adaptá-la àquilo que nós precisamos para que seja feita o projeto de lei. Não obstante isso, eu acho que é obrigatório cumprir o artigo 14, que são as menções obrigatórias da lei que cria as freguesias. Depois também temos obrigatoriamente que falar da comissão instaladora, e também o artigo 17 diz o que é que a comissão instaladora tem que fazer, e portanto a sua redação eu acho que não vai ser fácil, porque nós queremos que isto fique bem redigido e que seja uma reposição bem feita. Eu já comecei a fazer algum trabalho, mas não vou partilhá-lo ainda, porque também ainda não está devidamente consistente. Mas eu acho que era importante, de facto, nós começarmos até por falar a questão de quando é que a comissão instaladora toma posse, se vamos seguir o que está na anterior lei, que só vai fazer aqueles procedimentos tendentes à realização de eleições e da divisão dos bens. Não vai ter qualquer cargo executivo, como aliás não poderia deixar de ser. E, portanto, eu acho que era importante nós discutirmos esses pormenores e depois de acordarmos os termos em que vamos redigir, é mais fácil redigir do que andar aqui cada grupo parlamentar a fazer um anteprojeto ou a tentar fazer, e depois chegarmos aqui e não nos entendemos e temos que começar tudo do zero.
Deputador. Não podia estar mais de acordo, mas também não compete a mim estar em acordo, mas pronto. Fica à nota. Fica à nota. Deputado Carlos Brás, pretende-nos dar a palavra?
Não.
Sr. Presidente, concordo com o Sr. Deputado.
Luís Paulo Fernandes.
Na utilidade, que era bom que fosse útil mesmo no final, depois do trabalho todo, no sentido de termos deputado, só uma proposta conjunta.
A Sra. Deputada levantou.
Eu sei que não há nenhuma forma obrigar os deputados.
É que a Sra. Deputada, na pequena, curta intervenção que fez, levantou três questões essenciais a este projeto de lei. Três questões essenciais. Quando diz, a primeira é, e foi logo direto ao assunto, diz, qual é o prazo que a Comissão vai tomar posse? Quando é que ela entra em funções? Isto é muito importante e é decisivo. De facto, nós temos mesmo que o colocar, não temos alternativa. Nós não podemos seguir o que diz a lei, porque seguir a lei não é viável. Não é viável porquê? Já agora, a lei diz que a Comissão Instaladora não pode entrar, tem que entrar no máximo até 6 meses. Só que o Governo, que compete marcar as eleições, sou obrigado a marcar as eleições até 80 dias antes. O que diz a lei eleitoral autárquica é que o Governo só tem que... Então, eu, a Secretária de Estado me confirmará se estou a dizer bem ou mal. Segundo a lei eleitoral autárquica, o Governo só tem que marcar entre os dias 20 e tal de novembro, de setembro e o X de outubro, aquele limite temporal, sendo certo que o prazo mínimo que é obrigado a cumprir é de 80 dias. Certo? Ora, se nós estivéssemos à espera a dizer toma posse 6 meses antes das eleições, nós não sabíamos, porque tínhamos que esperar pelos 80 dias e no dia em que o Governo anunciasse elas tinham que tomar posse, olha, no dia seguinte. O que significaria que podia ser a 79 dias das eleições. Não é? E, portanto, nós temos... Ora, como nós não podemos esperar isso, nem podemos ficar dependente do Governo, seja ele qual for, temos que determinar, era útil que conseguíssemos fixar um prazo, que será objeto de discussão, obviamente. Mas é importante. A segunda questão que a deputada Olga colocou é fundamental, quais são os poderes da Comissão? Ficarão apenas por aqueles que estão na lei ou terá também gestão corrente da freguesia? É uma matéria essencial, também é importante. Eu não sei se nós vamos conseguir chegar a uma redação final sobre tudo, mas naquilo que nos for possível, em tudo aquilo que for possível, avançaremos. E havia uma terceira questão que colocou, que eu agora sinalizei três, mas já não me recordo e peço desculpa. Mas estas duas foram logo duas muito importantes, que eu resistei, obviamente. Deputado Carlos Botelho.
Não, é uma coisa simples. Na relação...
Sim. Jorge, desculpe. Carlos Braz, Jorge Botelho, peço desculpa.
Carlos Botelho. Carlos Botelho, eu tenho um primo, senhor Carlos Botelho. Para ajudar, há uma lei subsidiária que regula as comissões instaladoras na legislação. E nós não precisamos de inventar nada. Porque mesmo quando há tipo uma zaragata nos órgãos...
Esta é que eu não distribuí, pois não? Não. Foi a única que eu não distribuí. Portanto, distribuí tudo o que não interessava. Mas essa, resumindo e concluindo.
Mas essa é uma lei em vigor que deve ser posta em cima da mesa para ver a sua aplicabilidade. Porquê? Porque quando há um dissenso, e há muitas, eu nomeei várias comissões administrativas para levar, na altura, noutros tempos, para levar a eleições, e acho que é um bom referencial que lá está. Sobre o timing da nomeação das comissões instaladoras, eu diria que é o tempo suficiente para que a comissão instaladora possa fazer o trabalho de preparação, claro, para o ato eleitoral. Porque uma comissão instaladora só tem um objetivo, obviamente tem gestão do dia-a-dia, que é a gestão corrente. Seguramente nada a ser para aprovar mapas de pessoal, etc. Gestão corrente, é o que está na lei. É o tempo suficiente para preparar o ato eleitoral. Porque esse é que é o objetivo da comissão instaladora, preparar novas eleições. Isso é o que lá está. Não, então, o que eu estou a falar? Ato eleitoral, novas eleições. E por isso é o tempo suficiente, é um tempo variável que a comissão ou o grupo de trabalho, não, o grupo de trabalho e depois a comissão, considerarão útil e suficiente para a preparação do ato eleitoral, onde se inclui já os tais 80 dias da marcação, que é a única data de eleições que é o governo que marca, que são as autárquicas.
Eu, se me permitem, eu gostava de dizer, de partilhar convosco o seguinte. Esta correção das freguesias, tudo o que diz respeito à divisão, quer dos recursos humanos, quer do património, é feito no processo que é entregue aqui. E parece-me que aquilo que nós temos que fazer no anteprojeto é importar para o anteprojeto os elementos que foram aprovados em sede de comissão na... Eu vou chamar de desagregação, porque também não pode ser de outra maneira que a lei só prevê essa forma. E, portanto, relativamente à comissão instaladora, a lei que foi distribuída aqui, a 11A, se repararem, no seu artigo 7º, que tem a ver com a comissão instaladora da freguesia, criada por alteração dos limites territoriais, parece-me a mim que seria uma boa sugestão para aplicar aqui a este anteprojeto, e que diz que a comissão instaladora funcionará pelo período de 4 meses, que antecede o termo do mandato autárquico em curso. Não pode ser redigido desta forma, porque nós não sabemos quando é que é o fim do mandato. A mim parecia-me aceitável que nós pudéssemos dizer que a comissão instaladora tomaria posse, por exemplo, a 1 de junho. Se não querem 1 de junho, pode ser 1 de maio. Como nós não podemos dizer 6 meses ou 5 meses antes, podemos fixar uma data. Não é? Até não, porque só pode ser 6 meses antes. Portanto, podemos dizer a partir de... Porque nós temos que salvaguardar que a comissão instaladora não está em função mais de 6 meses. Não é possível, legalmente. Podemos dizer que só poderá tomar posse a partir do dia 1 de maio, 1 de junho. Eu já nem vou para 1 de abril. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Não é? Pronto, é um exemplo, mas deixem-me só aqui acabar. E depois, o seu número 2 do artigo 7º, e é uma lei que já está revogada pela Lei 39, no meu entender, no seu número 2, é muito clarinha quanto às àquilo que eu entendo que devem ser as competências da Comissão, que é promover as ações necessárias à instalação dos órgãos autárquicos, isto é, após as eleições de 2025, e exercer todos os demais atos preparatórios extremamente necessários à discriminação de bens, direitos e obrigações, como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais a transferir para a nova freguesia. Porquê? Porque estes já são os elementos que A União de Freguesias, que é para ser mais fácil, que a União de Freguesias disse que ia acontecer. E então, se eu sou uma União de três freguesias, e eu, para desagregar, já disse, aqui vão ficar X trabalhadores, X imóveis, X carros, o que seja. Nesta isto e nesta aquilo, a Comissão Instaladora só vai pugnar para que legalmente seja efetivo na altura da tomada de posse dos novos órgãos que esta partilha de bens e de recursos humanos seja efetiva. Digo eu, é aquilo que eu estou a partilhar com vocês.
É uma coisa simples. Nós não temos que utilizar a 11A.
Porque
a 11A está revogada. E se nós nos fixarmos em coisas revogadas, não vamos a lado nenhum, porque depois... O que eu acho é que a Sra. Deputada Olga frisou bem os artigos 14, nas obrigações obrigatórias, e depois na Comissão Instaladora temos o artigo 17. E no artigo 17, no número 5, disse aquilo que disse na redação atual da lei. Eu acho que a gente não pode fugir às reconfigurações, porque na passagem de um artigo para o outro pode haver coisas na 11A que tenham caído e depois nós ficamos agarrados ao Conselho. O que eu digo é, a Comissão Instaladora... compete à Comissão Instaladora preparar a realização das eleições para os órgãos autárquicos e executar todos os mais atos preparatórios estritamente necessários ao funcionamento, inferência de bens imóveis, universalidades, direitos, por aí. O verdadeiro crítico é a data. A data e a formulação. E isso é que... Voltamos ao ponto inicial. O verdadeiramente crítico é qual é a formulação, o até, ou a partir da data da aprovação do diploma a Comissão Instaladora tomar posse no prazo de 15 dias... Não, mas pode ter uma formulação, é a Comissão Instaladora prevista no artigo 17 toma posse 30 dias após a publicação da presente lei. 30 dias. Ou 15 dias após a aprovação. É o tempo suficiente também para se arranjar uma Comissão Instaladora, que é para depois não andarem, para depois não entrarem todos em incumprimento. Não.
Mas pode dar mais que 6 meses isso.
Nós vamos aprovar em janeiro, ou temos que fazer uma dilação desse tempo. Porque a Comissão Instaladora, nos termos da lei em vigor agora, não pode estar em funções mais de 6 meses.
Ah, bem,
se as eleições são, não é obrigatoriamente, normalmente são, no último fim de semana de setembro ou no 1º de outubro, isto tem sido ao longo dos anos a norma, eu acredito que vai ser no fim de setembro, porque o primeiro fim de semana, calha, o domingo é feriado, e portanto, mas é só o que eu acho, vale o que vale, que não vale nada. Não é? Eu parece-me que nós não podemos ter uma Comissão Instaladora que só pode durar 6 meses e de repente tem ali 15 dias de vácuo, porque isto tem que cessar funções.
O deputado verificará na altura, nós depois acertamos lá mais perto, que o processo legislativo tem uma data marcada para plenário de 18 de janeiro, com mais a redação da lei, a saída, a promulgação e a publicação. Vamos ver em que data é que estamos. E a formulação seguramente estará prevista, ou prevista entre nós, na formulação do artigo daquilo que são as datas finais para resolver este processo. O que eu digo é, uma formulação de toma posse até ou após, isto é, são formulações a partir da data. Diz 6 meses. Bom, eu aí, mais para a frente, dir-lhe o que eu acho. Agora, uma formulação de, a partir da data da publicação da lei, toma posse X dias antes, pode ser 15, 45, 30... 60, que é o tempo suficiente para do zero, que não é do zero, mas é do zero, arranjarem as tais pessoas que a lei prevê para serem Comissão Instaladora. Vai ver que não pode estar tudo preparado nos territórios, mas há sítios que pode não estar nada preparado. As pessoas estavam comprometidas, não é? Pode estar tudo preparado.
Então, se prepararam a lei, a desagregação, como é que não tem preparado?
Mas a realidade são muitas. Vamos ver. Há entidades que já acharam que isto não vai ser nada possível e muitos processos que estavam montados já desistiram.
Então, mas é melhor desistirem agora, que é para nós termos menos processos.
Vamos ver. Não adiantemos o argumentário, que eu acho que há um pouco tudo aqui nesta realidade.
As eleições são 22 e 23 de setembro. As eleições são dia 22 de setembro e o dia 14 de outubro.
Sim.
Portanto, a data que nós deveríamos já considerar era o limite, a data
máximo,
dia,
que é 14 de outubro. Certo, certo.
E, portanto, até o dia 14 de outubro, considerando que é um fim de semana, 14 de outubro, há de ser uma terça-feira, portanto, as eleições vão ser no dia 12 de outubro.
no limite as eleições são no dia de outubro. Significa isto?
Outubro, setembro. Certo.
Peço desculpa. Portanto, nós sabemos isto do limite de 12 de abril. A proposta do deputado Jorge Botelho era no seguinte sentido. Nós conseguimos saber mais ou menos, mais coisa, menos coisa, quando é que, a lei vai ser, quando é que as leis seriam publicadas. Mais coisa, menos coisa. Nós quase conseguimos, eu diria até, enfim, que às vezes, como sabem, aqueles que têm mais experiência, até se marca o dia da entrada em vigor e acorda-se com a Imprensa Nacional Casa de Moeda. Para que a lei seja publicada naquele dia, fizemos já de uma forma pública, isto não é nenhum segredo. Ora bem, se nós fecharmos o processo dentro do nosso calendário, que é final da primeira quinzena de janeiro, se dermos 15 dias para a publicação da lei, eu diria que estamos no final do mês de janeiro. Eu quase que poderia dizer, se fosse para abril, para cumprir o abril, não é? Os 6 meses, até ao dia 12 de abril, eu quase poderia dizer que a Comissão Instaladora entra em vigor, ou toma posse, não sei se dá os 60, mas março, abril, fevereiro, março, abril.
Foi a primeira coisa que eu vi.
Eu diria que toma posse 70, 80 dias após a publicação da lei. Agora, 80 dias, e nós sabíamos que nunca cumpriria. Agora, o prazo, agora a questão que a deputada Olga colocou, como que agora acabou por dizer, é, nós queremos 6 meses, achamos que 6 meses é o ideal, ou achamos que este prazo de 6 meses é demasiado alargado e que justificaria um prazo mais curto? É evidente que nós poderíamos antecipar que há uniões freguesias que podem fazer isto no espaço de 15 dias ou um mês, há outras que vão precisar de 3 meses, e a deputada Olga foi adiantando aqui uma data, dizendo que o ideal se calhar seriam 4. Nem mais de 4, nem menos de 4. 4 meses. É importante salientar o seguinte, este prazo é importante por várias razões. Várias razões e algumas até são de natureza política. E eu não vou escondê-las. Porque pouco importa agora quais são os partidos que detêm essas uniões. Até pode ser movimentos cidadãos independentes, como sabemos. Em primeiro lugar, quanto mais tempo a freguesia tiver em gestão corrente, não é bom para as populações, seguramente. Certo? Acho eu. A segunda nota, o prazo também não pode ser tão curto, que depois não consiga fazer todas essas tarefas. Portanto, há de ser um prazo que permita, com segurança, que o calendário ao processo eleitoral, a transferência, seja concluído. E depois, sem esconder, ao processo político, obviamente, quem está no poder, seja o partido que for, preferirá, por certo, levar até ao máximo o mandato enquanto presidente na plenitude de funções do que presidente de uma comissão instaladora que está inibido de um conjunto de poderes. E eu, isso não é de falar sobre isto, não estou a fazer considerações partidárias, é de facto uma circunstância. O que nós sabemos também, e acrescentando, e peço desculpa que estou a entrar num debate que se calhar não deveria fazer, porque não é essa a minha função de coordenador, mas pronto, o que nós sabemos é que a experiência nos ditou que foi 4 meses. E essa nós sabemos que funcionou. Até agora nunca vi nenhuma reclamar que 4 meses foi pouco. Ou que era demais, pelo menos sabemos. Sim. A experiência do passado tem-nos dito que 4 meses parece ter sido a coisa mais acertada. O que é que mudou de lá para cá? Bom, mas 4 meses era diferente porque era agregações. Agora são desagregações. Se calhar não é a mesma coisa. Pois, aí podemos discutir. Eu peço desculpa ter entrado num debate que não é a minha função, mas acho que é esta reflexão que eu acho que era importante, que nós já estamos a fazer e que é ótimo. E podemos continuar aqui a discutir isto durante 1 ou 2 horas, porque esta reflexão é mesmo importante. Olá, Carlos Brás.
Sr. Presidente, nós tendemos a concordar com isso. Acho que a Comissão Instaladora deve ter o prazo que seja razoável para preparar o ato eleitoral. Muito tempo em funções não é certamente útil para ninguém, nem para a Comissão Instaladora, nem para a agregação que existe neste momento, e, portanto, tendemos a concordar. Bom, se vocês dizem que 4 meses é um prazo adequado, não vejo problema nenhum nisso. Mas aqui a questão que a deputada Olga levantou quanto às funções da Comissão Instaladora no que diz respeito ao património e ao inventário, esse património e esse inventário já estão separados no processo. No processo inicial. E aqui o que diz nesta redação é que lhes cabe à Comissão Instaladora promover todas as ações necessárias, todos os atos preparatórios estritamente necessários à discriminação dos bens. E essa discriminação está feita, senhora deputada.
Pois foi. Foi que disse, ela foi, concorda. A Tadola concorda.
A concorda. Ui. Estava a repristinar esta lei.
Mas eu estava a reduzir o tempo da Comissão Instaladora precisamente porque o trabalho normal das Comissões Instaladoras, no caso destas desagregações do regime transitório, já está previamente feito. Porque se eles não cumprirem os requisitos de dizer que trabalhadores é que vai para cada freguesia, que bens é que vai para cada sítio... Não, eu estava a dizer é promover as ações necessárias à instalação dos órgãos autárquicos da nova freguesia e executar os demais órgãos a discriminação. Pois não sei, temos que ver aqui entre nós. Mas a verdade, no meu entender, é que, de acordo com a 39, nós já vamos ter que dizer, inclusivamente, quanto é que vão ganhar os trabalhadores. Quer dizer, é uma coisa... Portanto, eu acho que se esvazia...
Que é o
poma
do artigo 4º,
exatamente.
Certo? Que é o poma do artigo 4º.
Eu acho que se esvazia muito a funções da Comissão Instaladora. E também me parece, e qualquer um de nós que tenha já tido alguma função executiva, quer dizer, termos órgãos eleitos em funções e vêm pessoas que nunca estiveram eleitas estar a executar o que quer que seja nas juntas de freguesia, não é por serem do PSD, do PS, é igual para todos. Portanto, quanto mais reduzirmos, no nosso entender, a duração desta Comissão Instaladora, melhor, porque o trabalho já está feito, não é? É só por isso.
Eu posso fazer uma pergunta ao deputado Jorge Botelho? Deputado Jorge Botelho, posso fazer uma pergunta? Valerá a pena ou não densificar neste projeto neste minuto de projeto de lei, eventual artigos que já estão no lipoma avulso que citou sobre as comissões instaladoras? Isto para evitarmos depois fazerem remissões. É uma pergunta, eu não estou a dizer...
A minha resposta é sim, não é tanta coisa assim. E se pudermos ser um pouco descritivos sem haver remissões, não se dá confusões.
Deputada Olga acompanhou. Eu fiz uma questão, que é uma dúvida que tenho, se valeria a pena nós, neste projeto de lei, em vez de, enfim, fazermos remissões para a lei que trata, em especial, das comissões instaladoras, e também evitando que outros façam essa remissão, ainda que ela não conste da nossa, se não seria útil nós, na medida do possível, densificarmos os nossos minutos de anteprojeto com aquilo que esse diploma já dispõe. Vai dizer, estamos a repetir. Eu sei que estamos a repetir, mas é para evitar.
Não, mas estamos a fazer uma coisa diferente, Sr. Presidente. Estamos a fazer cada jurista, cada cabeça. E não havendo neste diploma, no 39, uma característica de definir qual é a legislação aplicável às comissões instaladoras, a única remissão para comissões instaladoras, que eu conheça da lei, é esta. Há outras, Mas esta é especificamente por aqui. Se nós formos lá buscar a regulamentação da comissão e bater certo, não há dúvidas interpretativas, que é para evitarmos depois as procuradorias, etc. Não há dúvidas que o legislador, neste caso concreto destas leis das freguesias, quis adotar a legislação já específica e não por remissão, mas expressamente. E nós podemos ir lá buscar um ou dois artigos que aquilo tem e toda a gente percebe isso. Sim, e no preâmbulo da lei, porque há um preâmbulo da lei, pode-se fazer um pequeno parágrafo. O legislador segue não sei quantos com boas as normas previstas para as comissões instaladoras no decreto-lei e tal. Toda a gente percebe que é permissão para aí. Não, mas por exemplo, às vezes há uma técnica de se pôr nos preâmbulos aquilo que é a interpretação jurídica que hoje não se faz.
O espírito
da lei, porque nos primeiros constituintes as leis tinham as atas das leis, que era para a interpretação autêntica daquilo que o legislador queria dizer. Só que isto transformou-se num exercício para juristas e para consultores jurídicos e para pareceres jurídicos. Isto, de repente, tornou-se um... É verdade.
Luís Paulo Fernandes.
Nesta fase, se calhar, nós temos estado mais em silêncio e, se calhar, vamos optar por essa forma de estar, porque o PSD e o PS têm mais experiência na matéria. Mas, se bem entendi, missão instaladora... ir beber ao que temos, não é? O que temos das comissões instaladoras, não é? E se comissão instaladora, claro, concordamos que quanto menos tempo melhor. Quanto menos tempo melhor.
O Partido Socialista bem percebia, aventou a hipótese dos 3 meses.
Quanto menos tempo melhor.
O Partido Socialista falou dos 4 meses.
Porque o que me apercebo do passado, um representante da Assembleia, da Câmara, da Junta, o que eu estou assim a ver, assim, cada caso é um caso, mas depois a Câmara, o Executivo da Câmara escolher, a Assembleia Municipal escolher, e depois o processo político de quem provocou ou promoveu a desagregação, isto vai dar aqui umas escolhas e vai dar umas comissões instaladoras jeitosas. Quando menos tempo...
Atenção que esta lei também determina quem é que pode ser escolhido. Tem regras muito claras que não coincidem com a 48. É? Porque diz que, desde logo, o presidente da comissão instaladora é o presidente da junta, que há de ser presidente de 2 ou 3, ou quantas as empresas agregadas instaladoras, diz que tem que fazer parte os partidos políticos e os movimentos cidadãos que tenham assento nos órgãos autárquicos daquela união de freguesias, e diz ainda que tem 5 cidadãos, se a memória não, até, no máximo mais 5 cidadãos, que são escolhidos, presumo eu, por método ou tendo em conta, basicamente, tem a ver com resultados eleitorais. Na verdade, o que vai ser é o método de ontem, e o partido político, além de ter o seu representante na comissão instaladora, que tem que vir dos órgãos autárquicos, certo? Tem que vir da Assembleia de Freguesia. Os partidos, os movimentos cidadãos, ainda vão indicar, embora a lei não o diga, mas vão dizer, olha, para nos representar a nós, há de ser fulano tal. Portanto, aqui, quanto à composição, o modelo é muito restrito. Não tem lá ninguém da Câmara, não tem lá ninguém da Assembleia Municipal.
O problema é que a Assembleia Presidente da Câmara pode entrar em...
Um representante, cada partido, um grupo de cidadãos eleitores representados nas Assembleias de Freguesia.
Tem que ter.
Isso aí...
Um de cada.
Por isso é que depois os 5 é até 5, tem que ser em número
Como é que são escolhidos?
Os partidos.
Mas é a autarquia.
Já passa a ver freguesia com
9 elementos. O PS tem que ter um bloco.
Posso? 5, está aqui no 39, está aqui no artigo 30, no 39, no artigo 18, número 3C. 5 eleitores recenseados na área da freguesia ou freguesias envolvidas no processo. 39. Ah, não está, não foi distribuída hoje. A 39 é a lei da criação, modificação e extinção de freguesias. Não superior a 5. A nossa já. Está aqui. Pronto. Indicado pelos órgãos deliberativos de cada freguesia, tendo em conta o resultado das últimas.
E tendo em conta os resultados, cada.
Mas para terminar. Está mais ou menos compreendido como é que se poderá fazer. Nós, a nossa opinião, isto é só a nossa opinião, depois logo se resolverá, mas a nossa opinião, e se for útil para o contributo ao grupo de trabalho, quanto menos tempo melhor. Não sei, se há bocadinho fiquei com a percepção que a deputada Olga disse que cada anteprojeto terá o que foi apresentado por cada desagregação. E não lhe parece que vai ficar muito confuso? Aquilo que eu estava aqui a ver, os exemplos de 93, não é? Praticamente só definiam áreas. Com o timing, eu só estou a dizer isto, não estou. Isso faz mais sentido, se não fossem 150 processos, ou 100 e não sei quantos. E eu só, perante o que tínhamos no passado, que era muito objetivo e muito simples, quero aqui deixar só uma reflexão que fiz. Depois de 150 leis, se não forem muito mais, por cada partido apresentar a sua, ficará muito complexo, cada contexto diferente, cada um vai ter o seu texto específico. Senão ficará muito complexo para isto ficar resolvido a tempo. É só isso que eu digo, mas não estou nada contra. Acho que assim até ficava melhor, não é? Cada caso é um caso, um fica com o trator, fica. Mas estas, os exemplos que nos entregaram, como eram tão simples e objetivo, olhei para isto e fiquei assim, bem, assim ganha caminho. Só por isso que eu
estou. Ó, Sr. Deputado, hoje em dia as freguesias já estão numa fase bem mais avançada do que esses exemplos que aí estão. E nós temos outro constrangimento, que é o artigo 14 da Lei 39, que é aquela que nos rege onde está o artigo 25, é muito claro nas obrigações que a lei tem que ter. E eu até lhe vou dizer que até acho isto exagerado, não é? Porque indicar o número de trabalhadores, respectivas carreiras profissionais, remunerações e encargos sociais, parece-me só estúpido, mas é o que está cá. E, portanto, nós vamos ter que o fazer, não é? Eu tenho estado aqui a fazer assim, não é brincar com a coisa, mas tenho alinhavado, e não quero dizer que seja, mas é um instrumento de trabalho. E, por exemplo, e era uma coisa que eu gostava que todos nós pensássemos, e aqui o nosso coordenador também, por exemplo, quando aqui diz que nós temos que fazer a referência à delimitação da área das freguesias e temos que juntar um mapa à escala de 1 por 25, eu faz-me um bocadinho de espécie, porque nós vamos ter que remeter para uma lei que já foi revogada, que é a Lei 11A, que é o sítio onde foram delimitadas as freguesias àquele tempo, não é? E, portanto, eu tenho aqui uma redação que inclui isso. Isso, que seria os limites territoriais da freguesia tal, são os constantes do anexo 1 e 2 da Lei 11, nada, revogada pela Lei 39, mas quer dizer, isto mexe-me com as entranhas, não é? Nós estarmos aqui a remeter para anexos de legislação que já está revogada. Agora, não sei onde é que se pode ir buscar isto sem ser aqui. Justamente pode ser uma ignorância da minha parte. Mas se nós queremos repor aquilo que estava em vigor, e os limites é um dos casos, naquilo que estava em vigor a quando da 11A, eu não vejo outra forma de o fazer. Eu pessoalmente, mas acredito que haja, não é? Mas pronto.
E pela indicação da data, não chegando lá?
Não, porque...
Temos aqui várias questões, de facto, que vamos precisar mesmo de nos concentrarmos e encontrar a solução que cumpra a lei, mas que torne isto viável. Portanto, temos que ter aqui um espírito, não é?
Qual é a metodologia?
De compromisso e de resolver isto. Porque depois é certa. Uma lei aprovada é uma lei aprovada. Uma lei que desagrega uma freguesia e depois aprovada é uma lei igual tal como as outras. Não tem menos valor.
Mas qual é a metodologia que propõem para não,
para isto? Eu hoje vinha, não vinha, hoje vinha mesmo com esta, eu falei sempre na reflexão que era estes pontos. Agora, a minha metodologia que eu diria era nós começarmos, se já estamos sinalizados quais são os problemas. O problema não está na criação, julgo eu, de novos artigos ao anteprojeto. Tanto quanto me apercebo aqui, não parece haver necessidade de criar um novo articulado, novos artigos. Agora, temos é que nos conversar sobre cada um. Eu diria que, de metodologia do nosso trabalho, se aceitarmos como bons que estes são o primeiro, o segundo e tal, 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 é o mínimo que temos que temos que acordar, então eu diria que nós íamos começando a discutir a redação nas próximas reuniões, artigo a artigo. Uns são fáceis, outros são mais difíceis, mas vai ser um a um, que é para ver se nós avançamos. Deputada Olga, não sei se tem uma proposta diferente,
não, não tanto na metodologia, mas já até na estrutura do projeto de lei ou do anteprojeto. Depois de ler aqui o artigo 14 e depois de pegar nesta minuta que nos foi adiantada na reunião anterior, para mim, e gostava de trocar estas impressões com os colegas, faz mais sentido nós começarmos pelo objeto, como é óbvio, a área da freguesia, depois irmos aos recursos humanos, património imobiliário e imobiliário, e só no fim falar da comissão instaladora, como é que é composta, quando é que entra em funções. Porque não sei que me parece, na orgânica, metermos a comissão instaladora, falamos do objeto e da área. Metemos a comissão instaladora, depois ainda vamos falar dos trabalhadores e do património. Parece-me
bem. A deputada Olga tem uma proposta, não é alterar a metodologia, na verdade é alterar a estrutura do anteprojeto, em que, como aqui referenciou, não faz grande sentido o artigo 2º ser a área da freguesia, da nova freguesia, depois falamos na instalação e depois voltar a falar dos trabalhadores de extinção. Ou seja, o que se propõe, a deputada Olga, é de que o primeiro ponto é o objeto, o segundo pode ser, respectivamente, a área da nova freguesia, a terceira há de ser os trabalhadores ou recursos humanos, independentemente do nome que lhes chamemos, e depois a extinção da freguesia.
Não, património.
Depois património, peço desculpa, teremos que fazer aqui um novo artigo, que é património, que é o património.
Estabelecer o processo eleitoral, pode ser no âmbito da comissão instaladora.
Depois íamos para a comissão instaladora e a extinção. E entrada em vigor. Não sei se.
É, de acordo. É. Portanto, o que falta aqui mesmo é o património.
Portanto.
Eu posso-vos.
Objeto, área.
Recursos humanos. Património mobiliário e imobiliário.
Eu vou só o património.
É o que diz aqui o artigo.
Ok, património. Depois, comissão. Comissão instaladora.
Eu até punho a composição da comissão instaladora e competências. Separado.
Tudo bem, também não. Mas diríamos que o que vamos tratar a seguir é da comissão instaladora e depois é que iríamos para os artigos finais, não é? Que era a extinção e a entrada em vigor. Parece-vos bem esta metodologia? Senhores deputados, concordam?
Sim, Sr. Presidente, nós achamos que é útil que nos remeta isso. Sistematizado para podermos.
Com certeza. O que nós vamos discutir é.
Já agora, ponto a ponto.
Já agora, deixamos a nota justificativa para o fim ou não é melhor deixarmos a nota justificativa para o fim? Quissá nos suscitem questões que nós entendemos que era melhor lá colocá-las, porquanto. Estava eu a dizer, como às vezes a nota justificativa serve para nós fixarmos interpretações e como nós vamos falar do objeto, deixamos a nota justificativa para o fim, porque pode haver necessidade aqui na nota justificativa dar alguma explicação que não resulte de uma forma clara no articulado. Pode ser? Portanto, o que nós agora vamos seguir, portanto, era este método, nós vamos pôr isso por escrito, não há problemas nenhums, mas basicamente a metodologia era o objeto, a área da nova freguesia, os recursos humanos, o património, a comissão instaladora, a extinção da união das freguesias e a entrada em vigor. Pois pode, este é, como eu digo, isto é uma mera minuta. Agora, se o que eu sugeria também é que na próxima reunião nós temos que votar este tema, não vale a pena, o que é que nós pedíamos? O que é que eu sugeria? Se eventualmente os senhores deputados, os parlamentares, tivessem já propostas adiantadas, ou quando as tiverem, até pode ser no dia anterior, no próprio dia, portanto, divulgarem ou distribuírem ou fazer chegar aos serviços para nós procedermos à distribuição. Isto para quê? Para quando nos sentarmos aqui temos os documentos à frente. Os documentos até podem chegar no mesmo dia, mas o que queríamos é que chegasse antes da reunião, pelo menos para nos dar tempo, nós fotocopiarmos e distribuirmos. Deputado Jorge Botelho.
Sr. Presidente, sim, sim, parece-nos bem essa metodologia, por isso aquilo que o Sr. Deputado Carlos Brás disse e que eu reafirmo era importante mandar essa sistematização, como disse, que é para não fugirmos à regra, e depois, se calhar, numa das próximas duas reuniões, os grupos parlamentares fazerem a densificação daquilo que consideram artigos, que obviamente os artigos são sempre artigos simples, não é, testamentos, densificação dos artigos, criação dos próprios artigos e depois um trabalho, cada um olhar para o trabalho, cada um através da mesa, que possa, com os trabalhos, fazer a discussão para termos uma redação final, que eu acho que nós podemos dar aqui algum contributo, obviamente, mas também precisamos de tempo para preparar o texto. Agora, a metodologia é boa e aquilo que foi acrescentado como organização
do
próprio...
Bom, então, tenho que fixar aqui um prazo para mim, então, isto. É que para nós apresentarmos já... A densificação feita pelos serviços nós temos que ter antes. Quanto mais não seja, se nós temos a reunião na quarta-feira ao final do dia, então vamos ter que necessariamente que até ao meio-dia os serviços receberem os contributos, que é para ir logo colocando nos textos para distribuir, ainda que de uma forma precária, mas para depois nós não estarmos aqui perdidos. Eu fixaria, obviamente, que se um partido, uma força política, não conseguir fazer até ao meio-dia, isso não está inibido às 5 ou às 6 da tarde trazer a sua proposta, não é? Ora bem, eu diria que a próxima reunião, para a semana, às jornadas, para a semana nós temos, segunda e terça-feira, visita, além de que às jornadas parlamentares, já não me recordo de quem é, o Ivre, a nossa reunião será na quarta-feira, no final do plenário. Não? Mas vamos fazer o seguinte. E se nós na quarta-feira pelo menos encerrássemos o artigo. Pois é, o meu problema é que.
Nós podemos fazer uma coisa tipo como foi feito para a revisão constitucional. Artigo a artigo e em duas reuniões fazemos isso. E imagino que a ideia era a primeira redação dos primeiros dois ou três artigos.
Pois, o primeiro artigo é fácil, o segundo também parece
feito.
Muito fácil.
O primeiro e o segundo estão
feitos. O terceiro já entrou na
confusão. É a partir da comissão instaladora.
O terceiro já é difícil. O quarto não fica atrás. O quinto já temos aqui grande trabalho. E depois, o sexto e o sétimo é fácil e o oitavo é o que se verá. O oitavo é...
Mas se calhar...
O primeiro e o segundo são fáceis. O terceiro, o quarto e o quinto
mas pode ser feito
são difíceis.
Coisa. Trabalhar os primeiros três artigos na próxima reunião e prazo até sexta-feira da semana que vem para entregar o restante para a outra semana.
Ou seja, então na próxima quarta não reuniríamos sobre este assunto. Então, mas na quarta-feira, então, vamos reunir sobre a metodologia da validação, se me permitem, ainda que eu queria fechar isso, dos relatórios técnicos. É uma reunião que provavelmente demorará meia hora, não mais do que isso.
É para que a nós nos dá 3 dias para trabalharmos aqui no Parlamento.
Mas não está fechado.
Claro. Portanto... A proposta que nós temos para fazer é basicamente, eu vou já adiantando alguma coisa, é Qual é o que é que os serviços estão a fazer em termos de apreciação e que nós vamos, enfim, concordar ou discordar, obviamente, e a questão da natureza reservada destas reuniões de futuro. Porque vou já dizendo aqui com toda a abertura que, ou antecipando, que a proposta que iremos fazer chegar coloca lá exatamente um ponto em que há um momento em que estas reuniões serão reservadas, quando falo reservadas, é reservadas a deputados e assessores dos parlamentares. É para a comunicação social e para o público em geral, não é para nenhum parlamentar nem nenhum deputado em concreto. Que há de haver uma altura em que isso não vai ter que acontecer, mas era bom que acontecesse, e a proposta é mesmo deliberar nesse sentido, porque o regimento é muito claro, as reuniões são públicas, a não ser que se deliberem de sentido contrário. Pronto, tem que haver deliberação.
Nós já tínhamos falado sobre isso, já tínhamos concordado sobre essa matéria quando for processo a processo. Agora, só para recordar os timings, para não nos falharmos. Por isso, na próxima quarta-feira teremos uma agenda.
Sim, basicamente nós, apenas e tão só sobre a metodologia.
Uma razão é que nós não estamos cá na segunda nem na terça, e esta semana já é a quinta, e não conseguimos nos organizar, e por muito que nos organizemos, vai falhar.
Muito bem.
Por isso, na quarta-feira teríamos uma agenda, as propostas seriam logo ali, entre quarta, quinta e sexta, e na semana seguinte voltávamos a este tema, que eu acho que é para nos dar algum tempo até para pensar, então, falar com os assessores.
Toda a gente fixou a proposta, deputado Jorge Botelho é. Nós na quarta-feira teremos a nossa reunião normal, regular, apenas com um ponto à ordem de trabalhos que era... até pode vir a ter dois, vai depender também o que se passar na conferência de líderes, do parecer, pode ter a ver com isso. Eu não sei o que é que vai ser a decisão da conferência de líderes. Sem embargo, a nossa reunião era pelo menos para definir regras que vamos adotar para a apreciação política dos relatórios. São meia dúzia de regras, mas para ficar consensualizado entre nós e a deliberação, se for caso disso, pelo menos eu vou fazer essa proposta, que as reuniões a determinada altura sejam de natureza reservada, portanto não estão abertas à comunicação social, porque essa obriga-nos a uma deliberação. E até sexta-feira da próxima semana, sexta-feira não fixamos aqui a hora, tanto faz, desde que seja até à meia-noite, não é importante ser até às 6 da tarde, até à meia-noite, porque os serviços também recebem às 6 da tarde, não vão fazer nada às 7, certo? Portanto, é indiferente. Mas até às 24 horas da próxima sexta-feira, as forças políticas nos fazerem chegar... Sexta-feira da próxima semana, nos façam chegar propostas de redação para cada um dos artigos que estão aqui. O método é que na outra semana seguinte nós iremos começar a fazer o debate artigo a artigo, mas antes disso não só os serviços vão receber as redações de cada um e vão colocá-las naturalmente, como fazemos para outros processos legislativos. Dúvidas?
Não há, Sr. Coordenador, só uma sugestão. Quando der, não sei, temos muitas comissões, mas as reuniões depois do plenário, menos nós sentimos um bocadinho, se houver hipótese de serem noutro horário...
Eu vou-te explicar, quarta-feira o plenário começa às 2.
Eu sei, mas antes...
E eu não consigo marcar, ou melhor dizendo, como devem imaginar, se eu marcar uma reunião de trabalho numa quarta-feira de manhã...
Também não. As comissões...
Não há pelourinhos no país que cheguem para me pendurarem lá. Porque, obviamente, que é uma reunião... A quarta-feira de manhã é um dia... Enfim, ocupadíssimo. Estão as comissões todas.
Vamos terminar às 8 horas, nós começamos às 8 da manhã.
Na próxima quarta-feira, entre as 9 da manhã e as 2 da tarde... Peço desculpa, o plenário é às 2h30, não é verdade, às 2h. É às 2h30, começa às 2h30, tem esta antecipação. E há quem peça para às 2h, portanto, até lá ainda pode mesmo passar para às 2h. Nessa quarta-feira eu não consigo. Podemos adiar isto para a próxima quinta, para a outra quinta, tudo bem, mas será sempre no final do plenário porque não há outra hora. Não há outra hora. Pelo menos na próxima quarta-feira não há outra hora possível. Sim, mas a próxima então ficamos na mesma para a quarta. Porque a primeira, já agora, peço desculpa, a primeira regra que nós tínhamos era de que, fim dos trabalhos da nossa comissão, o grupo de trabalho reuniria, a não ser que não houvesse matéria. Mas a nossa comissão, como têm reparado, por força de um conjunto de jornadas parlamentares, tem reunido à quarta às 2h. Não dá.
Deputada Olga.
Senhor Coordenador, caros colegas, eu acho que tenho uma boa notícia para vocês todos, que é, na semana em que vão começar a discutir artigo por artigo, eu estou ausente de Lisboa e, portanto, não estarei.
Não é boa notícia, é uma má notícia.
Lamento, mas tenho que estar em Estrasburgo.
Mas isso...
Fica muito bem entregue, muito bem entregue, mas é só para...
Bom, eu vou pedir aos serviços, só para sinalizar, os serviços ainda vão enviar, entre hoje, hoje já não será o caso, mas amanhã vão enviar um mail a todos os senhores deputados, contendo qual é a sistematização e a estrutura do nosso anteprojeto, projeto lei, e vão também, para que não hajam dúvidas, voltar a repetir qual é o prazo que é concedido aos parlamentares para apresentarem propostas de redação para os diferentes artigos. Sendo certo que se mantém a nossa reunião de quarta-feira, com um dos pontos, obrigatoriamente, é a metodologia que nós vamos aqui consensualizar para apreciação no grupo de trabalho dos relatórios técnicos, porque pode e haverá seguramente necessidade de deliberarmos. É sim, obrigatoriamente, sobre não, a natureza reservada das reuniões. Essa tem mesmo que haver deliberação. O resto podemos só focar para o consenso, mas esta vai ter que haver.
Mas depois isso tem que ir à comissão? Ou...
Não, o grupo de trabalho tem autonomia para o decidir, no meu entendimento. Muito bem, não havendo mais nada, julgo que podemos dar por concluídos os nossos trabalhos, agradecendo a presença de todos. Tá? Muito obrigado.